Boa tarde, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeúna. É, Oswaldo, estamos aí iniciando 2026, né? Uhum. Aí com os projetos de vida. Os projetos de vida aí tem que começar a iniciar aí com o pé direito, pensando positivo. E vamos aí pedir a Deus que abençoe a todos nós aí e desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes aí.
Bom, hoje vamos dizer assim, a nossa cooperativa, a Copaf, ela está em um ritmo de expansão, vamos dizer bem a verdade, né, Nelson? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Graças a Deus, esse ano passado que passou foi muito bom, graças a Deus, né? E para esse ano, vamos tentar melhorar um pouquinho mais, né?
Quantos hoje nós temos? Depois a gente fala da Adecote, mas quantos hoje nós temos associados aí à nossa associação cooperativa?
Dá uns que 70 e poucas cooperadas.
78, né?
É. Mas pode vir mais, né?
Pode. Quem quisesse cooperar com nós lá, só trazer os documentos e participar com nós lá.
Mas tem que ser da agricultura familiar mesmo, né?
Tem que ser,
né?
Da agricultura familiar, isso.
É, e nós temos, tem uma ideia hoje, quantos agricultura familiar nós temos em Bandeirantes?
Olha, eu não sei certinho não, mas nós temos bastante. É que lá é assim, né, Oswaldo? É a cooperativa da agricultura familiar, mas no mínimo tem que ser aí 65% a 70% tem que ser da agricultura familiar. Se atingir, aí pode se pegar também que não seja agricultura familiar. Mas tem que ter uma quantidade, né, para ela não desenquadrar. Só da agricultura
explicar,
familiar.
Então, vou explicar essa quantidade.
Isso.
A propriedade do cidadão tem que ter 65% de agricultura familiar.
Um exemplo assim, a cooperativa, o estatuto da cooperativa, ela tem que ter dissociados 65% a 70% de associados da cooperativa agricultura familiar. Aí tem os agricultores, que é os demais, né, que desenquadram da agricultura familiar. Aí eles só podem entrar desde que a gente está com essa quantidade já garantida.
Já garantida.
Aí um exemplo assim, vai vir mais dois. Mas então tem que esperar atingir a agricultura familiar, o volume certo, para aqueles dois entrarem.
Mas hoje já atinge.
Hoje tá dentro, né? Porque senão ela desenquadra, né?
Mas aí, para ser agricultura familiar, quanto por cento da propriedade tem que ter da agricultura familiar?
Na verdade, ele tem que ser praticamente 100% da agricultura familiar. Na verdade, assim, o valor que gira no CPF dele, 51% tem que ser agricultura familiar.
Ah, tá.
51%.
Através do CPF.
Isso, do CPF.
É porque agora também nós vamos ter que, a partir de agora, é nota só eletrônica, né?
É.
A partir desse ano que a gente tem que colocar também, que agora acabou, né? O agricultor não tem mais esse negócio. Acho que a prefeitura também não cede uma nota, né?
Não vai ceder. Tá tudo, né, certo que a partir agora de janeiro já vamos ter que enquadrar tudo na nota eletrônica.
É, porque se eu não me engano até teve um comunicado da prefeitura nesse sentido aí das notas, não lembro?
Isso, tem, é. É, já teve vários cursos, né, para orientar, entendeu? E o pessoal da Secretaria da Agricultura lá está preparado para tirar as dúvidas dos agricultores aí, né, da nota eletrônica, entendeu? Então, claro que muitos vão ter dificuldade, é natural isso, né? Só que o pessoal da Prefeitura está bem treinado lá, da Secretaria da Agricultura, junto com a secretária Camila lá, preparado para orientar os produtores.
É porque a nota do produtor agora é só eletrônica.
Só eletrônica.
Não tem mais aquele fazer na mão, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa não gosta de tirar nota, mas na hora que ela vai se aposentar, ele sente o drama porque ele não tirou essas notas, né? Vocês têm que ver mais, né?
Oswaldo, e hoje, existia antigamente, o produtor tivesse uma nota por ano, já se enquadrava para aposentadoria.
Uhum.
Claro que de vez em quando está mudando as normas, mas até a última que foi mudado, hoje ele tem que ter, no mínimo, 60 mil reais aí de nota para poder se enquadrar por ano para poder aposentar. Então não é mais o cara ter uma nota só já aposenta. Até uns anos atrás aí era assim, agora já mudou, né? Ele tem que pelo menos movimentar 60 mil reais de nota por ano para ele ter direito na aposentadoria.
Mas existe um limite de tempo nisso?
Não, é durante o ano, né?
Tá, mas limite de tempo, por exemplo, aquele que já tá, vai para se aposentar, mas há anos, já faz anos que ele está...
Não.
Ele tem que comprovar que ele trabalhava na agricultura.
Isso, comprovar, só que até, eu não, se eu não me engano, tem um ano, dois anos atrás que mudou essa lei, mas até lá, uma nota por ano já se enquadra, né?
Ah, tá. Então é a partir de agora.
É, a partir da mudança aí que teve, eu não tenho certeza aí, mas já tem mais de ano aí que já teve essa mudança.
É, porque senão o cidadão fala, como é que eu vou, né?
Não, é.
Então, é importante. Quem quiser se entrar para a cooperativa, como é que tem que fazer? Qual é o procedimento?
Então, tem que levar tem que ter a CAF, né?
É a CAF, né?
CAF. Isso. E talão de produtor normal já tem, né?
E os documentos necessários, né?
Pessoais.
Da propriedade, CPF, RG.
RG, essas coisas.
Esse assim, CAF é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar?
É, que isso. Seria a DAP, né? Antigamente, né?
Mudou
aí, agora mudou para CAF, que é a mesma DAP, né?
Isso.
O pessoal vai mudando as coisas, né?
Ixi, meu Deus.
E para acompanhar essas mudanças, o agricultor não consegue acompanhar todas essas
mudanças. Judia, hein? Judia.
Não vai ter tempo, ele levanta 5 horas da manhã, vai dormir 6 horas da tarde, aí vai trabalhar até 6 horas, 7 horas da noite.
Judia.
Como é que vai saber de tudo?
Né? É, e fora essas mudanças aí que tá vindo aí, né? Do meio ambiente aí, tá, vai ter umas mudanças meio radicais aí, vai ser assustador, né,
Oswaldo? É, mas tem que se adaptar, né? Vamos
com
dizer
a
verdade.
Né?
Se não se adaptar, a gente vai até quando nisso?
Não, com certeza, é.
É, e nós tivemos já, inclusive, a promotoria pública, a doutora Baema Barrena lá já. Ex-reuniões, aquela coisa toda. Como é que está essa situação, hein, Lê? Você que participou mais aí. Está tendo as curvas de nível? Como é que o pessoal está fazendo? As estradas estão dentro da normalidade? Como é que está isso aí?
Nossa, você mexeu num ponto aí complicado. É o Gaema, né? Projeto Gaema lá, a gente participou, a promotora lá, né, a Kelly, né? Chamou nós lá e este um trabalho aí para ser executado. Mas deram uma bambeada aí, né? Porque, na verdade, a exigência era grande, tanto padronização das estradas rurais, né? E, principalmente, conservação de solo também. Mas esfriou, sabe? Não, nada daquilo que foi falado lá na reunião, na audiência pública que teve lá, nada daquilo até hoje concretizou.
Mas tinha prazo, não tinha?
Tinha prazo, mas... Mas né, não foi só em Bandeirantes, como a região inteira.
Região toda, né?
A região toda, 29 municípios na época, sabe? E ela disse, a doutora Kelly, que ia trabalhar firme em cima disso, tudo. Mas eu não sei o que aconteceu, que deu uma esfriada. Então não foi executado o prazo que deram, não aconteceu não, sabe? Então, vamos ver, né? Mas sempre tem cobranças, né? Só que acaba... né, passando aí, batido aí, né?
É, porque eu acho que o que é mais preocupante é as próprias estradas, né? Que é prejudicial para o próprio agricultor, né? Eu acho que devia ser... Ah, tem umas outras coisas que às vezes a gente sabe que é, mas a estrada é o fundamental para vocês, né?
Oswaldo, ó, nós veio num período seco aí de muitos anos, né? E até setembro, bem seco, e depois de outubro, novembro para cá, começou a chover. Mas vamos falar de hoje. Olha o tanto de chuva que teve... As roças, muitas roças, erosão, é uma judiação, tanta erosão que a gente está vendo nas propriedades rurais, e as estradas, então, não se fala. A maioria das estradas do nosso município de Bandeirantes hoje acabou, de tanta erosão dentro das estradas.
Não, é estrada,
entendeu?
Hoje, o pessoal que está no bairro novo, então, você não consegue entrar.
Não, inclusive o Nelson é de lá.
Eu sou de lá,
né?
Aí até ontem eu conversei com o Leandro, aí hoje ele mandou uma máquina lá para liberar o caminho, senão o carro baixo lá não passa.
Não passa, né? Fica atolado.
Fica atolado.
Mas não é só lá, né?
Não, é geral, né?
É geral, né?
E aí, como é que faz?
Não, então, eles vão começar agora, segunda-feira, né? Firme, apesar que o Leandro hoje até já estão. Eles iam começar só dia 5, mas já estão trabalhando hoje nas emergências. Mas é o município inteiro. Então eu falo assim, sabe, Oswaldo, a gente é agricultor a vida inteira na roça, mas nós agricultores tem que ter consciência, conservação de solo, não jogar água dentro das estradas, porque nós tem que fazer a nossa obrigação, nosso papel também como agricultor. E com certeza a prefeitura tem que fazer a parte dela, né? A obrigação do município é zelar pelas estradas, porque é dali que sai a produção, é dali que vem os alunos estudar, é caso de doença, entendeu? Então é complicado. Então, por exemplo, nós ontem nas Três Águas ali, nós ficou ilhado lá. Entendeu? Então eu estava vindo para a cidade para esperar ali 2 horas para a água baixar para a gente conseguir vir. E se tivesse alguém morrendo dentro do carro? Entendeu? Então é claro que o município aí, né, a administração tem que fazer a parte dela, mas os agricultores também tem que ajudar,
isso,
né?
Isso aí também o agricultor tem que ajudar, mas isso também não parte do seguinte princípio, que se a estrada tivesse boa não tinha acontecido isso?
É, também. É que na verdade está faltando um planejamento de longos anos. Por exemplo, a ponte, por que que ela passa água por cima? Está com manilhas ainda. Então, hoje, não tem
isso
jeito.
Isso daquela área sua lá, né?
Na verdade, eu estou falando das Três Águas. Mas, por exemplo, Estrada do Armenese, Fazenda Cascata ali, ninguém passa, entendeu? A Emília, ali, quantos bairros descarrega aqui naquela estrada da Emília? Para vir Bandeirantes, quantos bairros? Enche d'água, então tem que ser planejado.
A dona Emília Cava, você explicando aqui naquela
estrada. A Emília Cava, aqui perto da cidade já, entendeu? Então, ali tem que fazer o quê? É umas pontes de vão livre e erguer a estrada, né? Porque as enchentes vêm, tem que passar ali por baixo da manilha, ali por dentro da manilha, e aí a manilha não vence. Então, tem que fazer umas pontes de vão livre e erguer, fazer uns terraços, erguer, né? Para poder a turma não ter uma saída de emergência, né, Oswaldo?
Porque hoje vocês têm vários pontos aqui que não conseguem sair. Agora tudo bem, né? Que já deu uma baixada.
É.
Mas com chuva, esquece.
Não. Até ontem, por exemplo, quando eu estava lá esperando, ontem, foi quinta, né? Deu 105 milímetros, entendeu? Ninguém consegue vir, sabe? Fica tudo ilhado. Ali, Três Águas, Ormenés, Cabiúna, o Laranjazeda, Serrinha, Bairro Novo, fica todo mundo ilhado. Ninguém consegue vir para a cidade. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também.
Mas isso tem que ser emergencial, né? Vamos dizer bem
com
a verdade.
Com certeza.
Porque nós estamos aí desde aquela enchente que rodou aquele monte de ponte até agora.
Na verdade, não foi executada nenhuma ponte ainda, né? Na zona rural, né?
E as aduelas foram adquiridas, não foram?
As aduelas foram adquiridas, inclusive aqui, né, na ponte indo para Pedreira, foi instalado ali, né? E lá do assentamento, né, Nova Bandeirantes, as duelas ainda devem estar lá ainda, até hoje não foi colocado.
Da Cabiúna também não?
É o mesmo, né?
É
da Cabiúna e o assentamento lá é a ligação dos dois bairros. Então, vamos ter que trabalhar aí junto com o conselho, com a secretaria, mais administração, prefeito, e começar a tocar esses projetos adiante, né?
Agora lá do Bairro Novo também, ali estava impossível de passar.
Ali tem uma estradinha de acesso para a água da Zanta ali, Bairro Novo ali. Qualquer chuvinha ali de 20 minutos ali já não passa ali.
Também é ponte também?
É ponte, duas manilhas. Até uma anda entupida lá que não...
É...
Complicado.
Tá certo, o Navarro quer fazer, tem que fazer a entrega, Navarro, pode entregar e faz a foto aqui. Esse cara
está
numa coisa, se copia da atenção da gente, ele está aí, tira a concentração da gente, que é difícil. Então ali a situação é essa aí, ali na Ponte Nova é também a situação de ponte. Porque o Bairro Novo, não Ponte Nova.
Já muda
tudo até. Agora, vamos falar bem a verdade, nós estamos vivenciando um momento de chuva, mas esse momento de chuva ele já é iminente em todo o país. Todo ano é a mesma coisa.
Todo ano é a mesma coisa.
Então, se está tendo problema, esse problema já vem há muito tempo. Então está na hora de dar um jeito nisso, né?
Não, com certeza. Porque a realidade é uma só. A realidade é uma só. O que acontece? Na zona rural, né, Oswaldo, é pouco voto, né? Então, a gente fala assim, a parte política, queira sim, queira não, acaba visando para um lado que aonde tem mais voto, né? Isso aí a gente, né, sente isso na pele, ainda mais a gente que mora na zona rural. A zona rural, sabe, sempre acaba ficando para segundo plano. Não tiro a razão também. Claro que a parte política tem que ter seu lado de responsabilidade. Aonde tem mais população, com certeza tem que ser atendido primeiro, mas também tem que dar atenção para a zona rural, né? Porque também somos filhos de Deus e temos nossos problemas também.
Mas aí a gente tem que entender o seguinte, então onde é que está saindo o valor agregado do município?
Com certeza.
Ela sai da zona rural.
Da zona rural.
Então, ela tem que ter nós temos que ter um trabalho mais...
Sério,
não é,
né?
Porque não tem, a zona rural hoje tem o que hoje? Quantos habitantes tem na zona rural hoje, segundo o último censo aqui? Não, tem bastante gente
ainda. Tem, com certeza. Eu não sei falar exatamente, mas, nossa, nós temos um número muito bom.
Agora não vou conseguir achar aqui, mas temos certo. Aqui, temos um número grande, temos bastante gente.
Temos
gente, então, vamos colocar, a gente fala assim, mas você vê aqui pro lado da Yara aqui, quantas chácaras saíram ali? Quanta gente saiu da cidade para mudar para ali?
Com certeza.
É zona rural também.
É zona rural, com certeza. É muita gente. Não, eu falo assim, se um exemplo aí, o pessoal que tiver uma certa curiosidade, se levantar às 5 da manhã e ficar até às 9 da manhã, estrada de saída para o Hermenese, a estrada que vai para as Três Águas, a estrada que vai para Iara, o pessoal aqui que pega o sertãozinho, por curiosidade, ver quantas pessoas do sítio vêm trabalhar na cidade e quantas da cidade estão indo para o sítio, entendeu? Então, dá a impressão que o movimento é pequeno, mas não é. É muita gente que tem que vir para a cidade trabalhar e é muita gente que está na cidade e vai para o sítio, né? Então, isso aí é claro, né? O número de pessoas aí que trajeta, né, nessas estradas de manhã é muito grande, né?
Eu acho que tinha que ter, vamos dizer assim, a gente tinha que ter com mais atenção, porque há anos que a gente vem sofrendo na zona rural.
Já.
Não é de agora, não.
Com certeza.
Tem um ano aí sem ter nada, mexer em estrada, aquela coisa toda, e acredito que isso tenha contribuindo até hoje para essa situação.
Com certeza, não é. É que tivemos uns projetos aí, né, deixando para segundo plano. Quando o Gaema chamou nós lá, eu confesso que eu vim bastante assustado. Eu falei, é muito exagerado esse projeto do Gaema. Mas se viesse, fizesse 50%, para nós agricultores ia ajudar muito. Olha hoje, quem tem frango, como que tira da zona rural? Entendeu?
E principalmente aqui no lado do sertãozinho, essa área ali.
Nossa, tem muita granja, né?
Hoje nós somos, para dizer hoje, frangos e galináceas, essas coisas, nós somos o quinto da economia hoje
no
município.
O quinto, né? Oswaldo, e eu falo assim, ali o gera imposto para o município, ali é zero de assim, que não faz nota. Ali tudo que entra, tudo que sai é com nota fiscal. Então o imposto para o município ajuda muito, né?
Então acho que. Porque o agricultor, você fala assim, o agricultor não quer nada mais do que estrada boa.
Com certeza, com certeza.
Agora, e de repente, o conselho está aí, tenta. Às vezes a gente fala assim, o conselho vai, se reúne, mas empurra, mas aparece que as coisas não andam.
Olha, eu falo assim, sabe, Oswaldo, o Conselho Municipal da Agricultura, eu tiro o chapéu para esse povo, porque o pessoal larga da sua propriedade, vem para dentro de uma sala de reunião, fica 2 horas ali discutindo, cobrando, conversando, e não ganha nada por isso, entendeu? Então, eu acho que o Conselho aí, a administração, tinha que dar uma atenção muito grande para o Conselho Municipal da Agricultura, porque é ali que traz todos os problemas da zona rural e discute os assuntos. Então, a gente pede aí atenção aí da administração com um olhar diferenciado para esse conselho, porque ele está ali para ajudar o município, para desenvolver o município, né, Oswaldo?
E, consequentemente, a agricultura familiar também, né? Porque a agricultura familiar, existem vários projetos do Banco da Agricultura Paranaense que podem ser desenvolvidos. Então, vocês estão fazendo esse trabalho nesse sentido também ou não, Nelson?
Sim.
Através da cooperativa?
Estamos fazendo pela cooperativa, sim.
É, porque isso é um ponto importante para o agricultor também, né? Porque hoje em dia não está fácil, não.
Não, nossa. Oh, na verdade é assim, ó. Hoje nós temos um projeto lá, muito importante, Coopera Paraná, né? O Coopera Paraná está investindo dinheiro na agricultura familiar, dando condições dos agricultores ter ali um agroindústria e algo parecido assim. Inclusive agora em janeiro, né, nós vamos trabalhar fortemente para ver se a gente consegue verba para estruturar melhor a nossa cooperativa, entendeu? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque para a agricultura familiar, hoje, Oswaldo, as estufas, o pessoal trabalhar na zona rural, está difícil fechar as contas no verde, entendeu? Está muito complicado. Pode ver que é o tanto de estufa que nós já teve antigamente, e hoje nós estamos com 30% aí, já das estufas, né? Todo mundo arrancando, porque não está sobrevivendo mais, entendeu?
E nós tínhamos o quê? Mais de 1.500
estufas. Eu lembro de uma época lá que nós tínhamos uma reunião do conselho, nós fizemos levantamento, estava com 1.400 e poucas estufas, e só aumentando, entendeu? Então a judiação que está acontecendo aí. E através da agricultura familiar, que a gente está conseguindo ainda ajudar e tentando segurar o pessoal na zona rural, né? Porque a cooperativa está ali para intermediar as negociações e representar o agricultor e defender os direitos do município, entendeu? Nós fazemos um trabalho muito sério, né? Desde qualidade de produto, tudo, entendeu? Responsabilidade, contrato de produtos, né, que a gente tem que acompanhar com a prefeitura, e a qualidade, né, a qualidade que nós trabalhamos, assim, a gente exige muito do nosso produtor, né.
E vocês aqui estão abastecendo a rede escolar também, né.
A rede escolar, tanto estadual como municipal, né.
E o CRAS também.
E o CRAS também, verdade.
É porque a gente tem que lembrar que o valor bruto da produção, ele vem da zona rural. E é uma, se a gente for colocar no papel mesmo, tinha que ter um pouco mais de vamos dizer, não que não tenha, mas a gente tinha que ter um pouco mais de participação, assim. Não que não tenha, mas tinha que ter aquele negócio, sempre falta mais, né?
Tinha uma atenção, né? Uma atenção aí, e a gente não quer que seja uma atenção especial, mas que um reconhecimento, né, Zó? Trabalho, né?
Às vezes a gente fala, mas falar bem a verdade para você, às vezes é chove no molho, como vocês dizem. No português, claro, é chover no molhado. Porque, infelizmente, passa ano, entra ano, a gente está sempre no final do ano aqui reclamando dessa situação. E qual é a situação que se reclama? Estrada.
Estrada. A estrada
é que vai vir a produção da soja agora, colhendo daqui uns meses, né?
Também. Como é que você vai fazer para retirar? Uva já não tem mais, né?
Não, uva é uma judiação. Olha pra você ver, eu não tenho mais uva, né? A gente desanimou, tem uns pezinhos lá, bem pouquinho. Mas era a minha paixão, né? Eu cheguei a ter 10 hectares de uva, né? E vendia tudo, vendia tudo. Hoje nós não temos 10% mais da uva que nós tínhamos aí em 2010. Em 2010, hoje não tem 10%. O que acontece? Rapaz, o pessoal tem uva lá no pé ainda, jogando fora, porque não tem pra quem vender. Então, olha para você ver que situação que chegamos, né? E é um investimento alto, né? Então, fica difícil trabalhar desse jeito, né? Fica difícil. E aí, né, na verdade, a gente tem que pensar positivo aí, se replanejar, porque 2026 chegou, né? Então, a vida é dura para quem é mole, então a gente tem que se replanejar aí para conseguir ficar na zona rural, né? A ideia não é vir embora para a cidade, mas a sobrevivência na zona rural está difícil.
Porque o nosso valor de produção hoje é mais de 300, né? Vamos dizer assim, hoje nós estamos em 222, se eu não me engano, a última vez que eu vi aqui, 202. R$315.780.404.
Olha para você ver, né? Quanto que movimenta o município?
É um movimento que o município dá. É 0,17% da produção do Estado.
Do Estado.
Não é? Ah, nós somos pequenos, somos 200 segundo, mas somos.
Com certeza.
Se a gente olha a Cornélio Procópio, que é bem maior que a gente aqui, ela tem 0,18, nós temos 0,17.
Então, imagina.
É
um número significante.
É um número significante e a gente precisava trabalhar mais nesse sentido, né? Porque a gente não pode hoje vivenciar essa situação que nós estamos vivenciando. E é lógico, agora, como ele disse, ali vem a soja, e agora nós estamos, nesse momento, estamos praticamente zerados, né? em produção?
Agora tá tudo, praticamente quase tudo parado, né? Em produção, quase tudo parado.
Acho, né, que é só alfafa, né, Luiz?
É só alfafa, isso, bem lembrado. Só alfafa agora, entendeu?
É, a alfafa a gente... também se for irrigada, né?
É, não, é, se for irrigada. Agora tá chovendo, agora tá produzindo, né? mas tirou disso, era irrigado. Até setembro, outubro ali, só tinha produção irrigada, né?
É, mas a... É, vamos dizer assim, a chuva veio, mas até a chuva até fazer crescer, porque você olha os mar... A semana que vem, hoje eu falei, semana que vem o povo vai começar a reclamar dos terrenos. Está com muito mato depois da
chuva. Com certeza. Ah, o mato vem de uma vez, hein?
Ah, vem de uma vez. Com e aqueles certeza. Que não cuidam, meu amigo, pode ter certeza, que estava alto e ficou mais alto ainda.
Não, com certeza.
E na zona rural, para alfafa é bom, mas até ela agora dar a secada e cortar...
Não, agora vai ficar uns dias difícil trabalhar, para afenar a alfafa, hoje mesmo. Eu tava olhando as previsões aí, rapaz, parece que é só depois do dia 17, pelo menos eu olhei hoje, no clima tempo aí, tem chuva quase todos os dias. Agora vai ter domingo, segunda e terça, uma estiadinha, né? Mas é muito curto, né, o ciclo aí, para poder fenar um alfafa. Aí até o dia 17, quase todo dia marcando chuva.
Bom, a expectativa é boa para esse ano, Lei.
Oswaldo, eu falo assim, vamos deixar esse convite, né, para todos aí do nosso município, né, a se replanejar bem para 2026, porque está difícil, e também, junto com o conselho, pedir aí pelo menos um representante de cada bairro do nosso município, vir para a reunião do Conselho Municipal da Agricultura, que é na segunda quarta-feira de cada mês, entendeu? Então está sendo realizada essa reunião lá na Secretaria da Agricultura, né? A gente pede que cada representante venha para a gente trabalhar aí, vamos dizer, bem engajado, né? Para que as coisas aconteçam, que nós tenhamos uma estrada melhor, umas pontes melhor para trafegar, entendeu? Para nós tirar nossas produções. Então, e pedir para a administração olhar aí com o olho, sabe, piedoso aí para a zona rural, e vamos trocar esses projetos para frente, porque o que está acontecendo hoje é uma judiação. Não temos estrada, chove, não tem como vir para a cidade, porque a gente está ficando ilhado na zona rural. Então, a gente pedir aí para que todos aí se empenhem, se dediquem para as coisas melhorar aí, né?
É porque vamos dizer aqui que a soja está chegando, né?
Ah, é?
E olha, e agora para só para a retirada da soja, são 316 a produção aqui, você imagina.
É muita coisa.
É muita soja. Além, lógico, nós temos aí a cana, aquela coisa toda, tem o milho, tem a soja e também tem os galináceos. Galináceos que fala?
Eu vou dizer para você, e aí não pode esperar, né?
Não pode esperar.
Aí não pode esperar.
Bom, Lei, mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre a agricultura e a expectativa ou não?
Não, era mais isso mesmo. A gente só deixa assim, a gente se preocupa muito com a zona rural. É que cada produtor se replaneje bem, o que plantar, principalmente, né? Fazer os cálculos aí de custo, né? Porque hoje, Oswaldo, tem gente pagando para trabalhar. Isso é uma realidade. Então a gente... Sabe, nascido e criado na roça, hoje eu tenho 59 anos. A gente convida aí os agricultores a fazer um planejamento, né? E levantar os custos, e tem coisas aí que não está compensando plantar, e se o cara continuar plantando, vai perder o que tem, que trabalhou a vida inteira e de repente perde o que tem no final da vida dele. Então é uma judiação, né?
O que nós produzimos mais hoje aqui na agricultura familiar? O que é que está produzindo mais?
Ah, todas variedades.
Olericultura e hortaliça, todas variedades. Pimentão, pepino, tomate, mandioca, de tudo, né? Na verdade, nós temos uma lista para atender, entendeu? Então, em cima daquela lista, nós estamos tentando atender tudo que se usa na merenda escolar, nós tentamos produzir.
É, porque, na verdade, hoje nós temos aí... Praticamente, acho que para atender as nossas escolas aqui, é só vocês. E você tem alguma da região?
Tem da região. Tem cooperativa da região também, que, na verdade, está até querendo entrar aqui e tomar a nossa vez aqui na prefeitura. Isso é um direito de todos, né? Mas a gente está se organizando, e tem agora o orgânico também, que a gente está precisando se adaptar com essa realidade, né?
É 2000, está chegando.
2030, né? 2030 está chegando, então a gente está se preocupando ocupados, estamos se organizando aí, né, na produção do orgânico, para a gente também conseguir atender na parte orgânica também.
Hoje aqui o pimentão, o pepino, que era os mais para o tomate, é o que mais faz aqui também, né, nas nossas... Nas antigas estufas, né, Ney?
Isso, não, é, isso aí é o prato do dia, vamos dizer, do volume, né? Grosso é pepino, tomate, pimentão, né? Isso aí é o que mais produz no nosso município, né, nego?
Isso. É. E o preço também não tá lá, não tá nessas coisas?
É, a novembro aí, dezembro, foi difícil, hein? Rapaz, chegaram a jogar fora até,
o
né?
O tomate deu uma subidinha no começo de dezembro, depois caiu tudo de novo.
É, foi feio, hein? Deu de ação. Muito
pepino, então, nem se fala.
Dá-me livre. Jogou muito fora, né?
É, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Não tem, que a gente não tem. Você tava falando aqui, galináceo aqui, são, nós temos aqui frango de corte e galinha caipira, aquela coisa toda, é um
número significante.
Dá pra você ter uma ideia de quanto nós temos de hoje aqui, que tem aí essas... que trabalha com frango, não?
Rapaz, não sei dá pra te ter falar. É, não, hoje eu não tenho certeza. Se eu falar um número aqui, eu vou chutar, entendeu? Mas é um número significante. Sabe... É que hoje uma granja é muito caro, né? É 1,5 milhão aí para conseguir instalar, né?
Estou falando daquelas que já tem, ó.
Não, com certeza então. Mas eu falo uma tendência de aumentar, hein, Oswaldo? Tem muita gente interessada a aumentar, entendeu? Tem uma expectativa grande aí. O único problema é o investimento é muito alto, né?
Eu acho que nós aqui e Barra do Jacaré.
Aixa, Barra do Jacaré. Ali tem café no bolo, hein?
Ali tem, né?
Ali tem granja. É. Nossa.
Aqui a nossa produção é grande, né, vamos dizer aqui. É fantástico, é 2 milhões, 900 alguma coisa, isso. Se me fala a memória, de tonelada por ano. Mas...
Agora, o BIB, rapaz.
O BIB deles lá é.
Da Barra, vale. Ser, é diferente.
Não, mas é assim mesmo. Cada um tem o seu, né?
É.
E lá é a Barra do Jacaré hoje, acho que na nossa região aqui é...
Ah, não, é a mais forte, né?
É a mais forte, né?
É, até porque o presidente da Sicred é morador de lá e tem suas granjas, né? E então, e ele, há quantos anos ele está, então eles acreditam muito nisso aí, eles aprovam, eles, entendeu? Dá testemunho da realidade que dá certo mesmo, entendeu?
É, porque hoje, se eu vou falar com você, a gente, às vezes, fica até pismado de ver, né, como tem. Só que o trabalho que é feito lá,
com
tem que ser feito aqui também na nossa região. Porque eu tenho a impressão que vai para chegar uma época, nós vamos ter tudo estrada rural, tudo asfaltado.
Se Deus quiser, né?
Nossa,
que sonho, né? Porque a gente está com esse projeto lá para as Três Águas, né? E precisa executar, porque a partir do momento que executou uma, abre espaço para fazer outras estradas, entendeu? Então, vamos aí pedir aí a Deus e a administração que ajude nós a concluir das Três Águas, porque já tem novos projetos aí em caminho para vir para outros bairros, né?
É, porque, na verdade, ali vai ser um... E o governo está... Vamos falar, hoje, se não aproveitar o que o governo está dando para a zona rural, a gente não vai aproveitar nunca mais.
Nunca mais.
Porque, olha, o que o governo está soltando de coisa para a zona rural...
Com certeza, com certeza.
Agora, aqui tem que ter projeto, né? E aquilo que a gente sempre fala, né? Vocês sabem bem a situação, a falta de um projeto bem feito, principalmente lá no que tange a estrada de vocês, né?
É. Como, se não tiver projeto, não fazer a documentação certinha, não adianta o governo mandar a verba, porque não é executado, não adianta, né? Então ali essa parte da papelaiada aí, parte do projeto, isso é essencial, né? Não tem jeito se executar obra se ali não fazer essa parte, né?
Tá certo. Nelson, mais alguma coisa? Desejar um feliz ano novo para todo mundo também.
Sem ter, desejar um feliz ano novo para todos os cooperados nossos da cooperativa e convidar o pessoal da região, os agricultores, se quiser lá conhecer o nosso espaço ali em frente ao antigo SESI, quiser se cooperar com nós lá, leva os documentos lá. Vamos para nós trabalhar junto e crescer junto.